Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Cumprimento os ouvintes da Hora da Irmandade Cristã e desejo que todos possam sentir uma renovação da graça e misericórdia de Deus. Que Ele se estenda sobre nós com a sua bondade e que nos conceda o que nós precisamos e aquilo que nós não temos. Você que nos honra todas as semanas com a audiência do programa Hora da Irmandade Cristã, Ecos da Liberdade, e que possamos juntos receber ecos da liberdade em nossa alma enquanto estamos sintonizando essa mensagem radiofônica que deve ser um culto para a sua alma. Faça um devocional, um momento de silêncio na presença de Deus. Esteja um pouco sozinho e peça silêncio para que você possa, assim, adorar a Deus em espírito e em verdade. E nós queremos ouvir com a Jéssica, que nos introduz nas promessas que nós sempre fazemos. Eu sou teu, mas muitas vezes na prática nós não somos muito do Senhor. Vamos pensar sobre isso enquanto ouvimos a Jéssica.
Eu sou teu, rendido inteiramente. Sou parte do teu povo, comprado por amor.
Senhor nosso Deus, pedimos perdão que muitas vezes em nossas canções e orações somos tão fervorosos, mas na prática, no dia a dia, é muito mais difícil. Ajude-nos a desenvolver nossos dons e talentos e servir-te de coração e alma na prática. E ali também, quando nos somem todos os sentimentos, até de devoção ou de religiosidade, porque nossa alma está residindo numa carne, em carne e sangue, e a vida é, às vezes, fria e o vento gelado. Pedimos que o Senhor nos ajude para que te possamos amar mais e mais com nossos dons e talentos numa vida prática e verdadeira. Amém. O veículo de reportagem Ecos da Liberdade se encontra no Instituto Teológico Boa Terra, no município de Piraquara, Curitiba, e estamos realizando um encontro de jovens. Está comigo no veículo o nosso presbítero da juventude, Norling Kunkel, que, Norling, isso é importante. Oramos que Deus nos fizesse ser uma bênção através dessa programação, e você me falou algo do dia 3 de novembro. De que ano foi isso que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador? Eu tive o privilégio de orar com você naquela época.
Esse dia tão especial em minha vida foi no dia 3 de novembro de 1993, num culto evangelístico, onde Deus tocou meu coração e eu tive a oportunidade de orar, tendo o Senhor quem esteve intercedendo por minha alma e por minha vida. Foi em 1993.
Isso foi um momento inesquecível e muito importante para mim, porque eu acompanhei o Norling desde criança. Ele recebeu um dom diferente da parte de Deus. Deus lhe deu o dom de ser um cooperador e pregador, cooperador na mensagem junto com os pastores, como presbítero da juventude. E aqui existem aproximadamente 700 jovens no congresso, e nós estamos preocupados exatamente com o desenvolvimento dos jovens. Nós estamos em nossa série de temas analisando o texto Desenvolva Seus Dons e Talentos para Servir a Deus. E, Norling, eu confesso que descobri algo entrevistando a doutora Denise, que era da agricultura, uma simples menina que se emocionou neste veículo ao perceber que, ao falar de sua experiência entre os estudantes de medicina, e de repente ela falava comigo que era antes uma jovem de um talento somente, de repente eu falava com uma médica que eu tinha que considerar alguém com 5 talentos. Como Deus começou em sua vida como estudante? Nossos jovens estão constantemente saindo para fazer o vestibular, durante o congresso. O que representaram os estudos para a sua personalidade? Você fez uma faculdade, o que lhe custou essa faculdade?
Eu sempre sou grato aos meus pais que, desde pequeno, nunca mediram esforços em nos incentivar nos estudos. E a faculdade foi um grande meio de alcançar tudo o que eu consegui até hoje na vida material também. Eu me dediquei, esforcei e sempre procurei estudar bastante, prestar bastante atenção nas matérias, nas aulas que os professores davam. E tudo isso foi algo que me deu fundamento também na vida material, no meu trabalho, no meu futuro. E hoje eu sou grato a Deus por isso também. É um talento que Deus tem me dado e eu aproveitei as oportunidades e consegui também dentro da vida material. Isso também tem me auxiliado na vida espiritual, porque eu tive conhecimento também para auxiliar dentro da igreja nesse trabalho.
O que teria acontecido se você tivesse dito: ó, pai, eu não quero fazer um preparo maior? O que teria significado isso para a sua vida?
Teria significado uma estagnação total. Talvez não estaria onde estou hoje, não sei, não conseguiria visualizar meu futuro. Então foi realmente o incentivo dos meus pais que fizeram tudo isso.
Nós estamos aqui com 700 jovens. O que representa se essa juventude se joga na rede e se balança e perde a oportunidade da época dos estudos para desenvolver seus dons e talentos para servir a Deus aqui no mundo? Nós só pensamos em servir a Deus dentro da igreja. Na igreja nós temos uma oportunidade muito grande, mas a igreja não é o único serviço do reino de Deus. O reino de Deus tem infinitamente muitos trabalhos, é a maior empresa do mundo, que emprega o maior número de pessoas que viajam por aviões e de bicicleta, e a pé e a cavalo, a serviço do reino de Deus. Mas o que representa se alguém, especialmente na questão da leitura, do estudo da letra, não desenvolve e fica analfabeto, para ser direto?
Eu realmente fico bastante triste com essa situação do que o senhor falou. Eu tenho vivenciado alguns jovens que eu tenho acompanhado até dentro da igreja, onde eles realmente levam os estudos ou o conhecimento simplesmente na brincadeira, não se dedicam e não buscam o conhecimento. E realmente a gente tem visto que não atingem objetivos, simplesmente a vida deles passa e não alcançam nada. Como o senhor disse, balançando numa rede e não se visualiza nada, e simplesmente ainda reclamam da vida porque ela não traz oportunidades, mas eles não buscam através do estudo do conhecimento.
É inacreditável o que representa um jovem falhar uma aula sem motivos justificados. O que pode custar para um jovem gazear uma aula para o seu desenvolvimento dali a 30, 40 anos?
Eu acho que é realmente deixar toda a vida de lado, ou seja, simplesmente perder oportunidades e essas nunca mais retornam.
Isso significa que um jovem que gazeia uma aula, vamos uma vez agora pegar na questão que está diante de nós com os nossos jovens, é esse o momento quando a pessoa pode fazer da sua vida algo ou perder para sempre. Existe uma possibilidade de recuperar o tempo perdido no Olin? Eu não queria responder essa pergunta.
Eu creio que existe a possibilidade. Não perdidos, nós podemos recuperar talvez posições ou alguma coisa nesse sentido. Mas como a palavra de Deus diz, para tudo há tempo. E se nós perdemos tempo na juventude de estudar, de ter conhecimento, mais para frente, lá com 50 anos, nós vamos ter muito mais dificuldade. E todo esse tempo que se passou, onde não se teve esse conhecimento, ele não volta mais. Nós podemos recuperar o conhecimento, mas não o tempo que nós perdemos.
Nolan, você se saiu muito bem, mas realmente é algo tão fatal que nós vemos um tempo perdido não volta mais. E os 30 anos que você ficou sem desenvolver, sem aplicar, então é um tempo que às vezes a gente só pode desejar para os filhos e netos. Mas agora, dentro do reino de Deus, aquele jovem que está sentado lá no último banco da sua reunião de jovens, ou do culto na igreja onde você senta às vezes, e alguns fazendo gracinhas. O que poderia fazer um jovem sentado no fundo da igreja, no meio ou bem lá na frente, para desenvolver a sua vida com Deus e a sua vida emocional, espiritual e até comercial, para aproveitar o tempo e desenvolver algo que Deus possa valorizar no seu futuro.
Dentro da igreja, dentro do trabalho, dos dons que Deus nos concede, acontece a mesma coisa que nem nos estudos. Se nós sentamos lá no fundo da igreja e não procuramos pedir para que Deus nos auxilie, ou que nós não venhamos a colocar os nossos dons e talentos a serviço da igreja, nós vamos perder tempo. A mesma coisa como gasear uma aula, é a mesma coisa estar na igreja, sentado no último banco e não prestando atenção em nada, pensando em outras coisas, não em Deus. Eu tenho tomado essa atitude quando eu me converti, em 1993, a principal decisão minha foi: eu não quero ficar sentado num banco, eu não quero ficar assistindo, quero fazer alguma coisa. E a partir daí eu tive a possibilidade de colocar nas mãos de Deus que Ele me desenvolvesse e me desse dons e talentos para que realmente pudesse servir a Ele.
Vocês não podem imaginar a emoção que eu sinto ao entrevistar um jovem com quem eu orei debaixo das três cruzes que nós tínhamos em nosso templo antigo, hoje salão social, e ali consagrei a sua vida a Deus, e ele não ficou como foi aquele jovem naquele dia há 18, 20 anos atrás, mas ele desenvolveu e foi útil. E quando nós, pastores, viajamos e muitas vezes sentamos no banco, e Norling é útil para pregar a palavra de Deus. E quanto à questão profissional agora?
Eu trabalho numa cooperativa de crédito. Ela desenvolve as mesmas atividades de qualquer outro banco, mas é uma cooperativa onde nós temos associados ao invés de clientes.
Você entrou lá fazendo o quê?
Eu comecei na cooperativa há 14 anos atrás como atendente, atendendo o nosso associado, procurando oferecer os produtos da cooperativa para ele.
Qual é a sua função atualmente?
Hoje eu estou numa cidade vizinha, Toledo, trabalhando dentro da superintendência, especificamente dentro da área de crédito, como análise de crédito.
O Norling iria viajar para Porto Alegre, tomar o avião daqui direto, mas foi mudado o seu plano para ir outra semana. Mas vejam, um jovem que entrou como atendente e agora representando a sua instituição de crédito a nível nacional e participando a nível nacional das decisões, e as decisões certamente difíceis para dar crédito ou negar o crédito. O que fez com que você pôde subir de cargo?
Essa é uma função muito importante, ou uma situação muito importante dentro de uma instituição, é você conseguir confiança dos teus superiores, das pessoas que estão acima de você. E como cristão, eu tomei esse objetivo também dentro da minha vida profissional, de demonstrar para as pessoas o que eu vivo, o que eu creio. E dentro disso eu consegui uma confiança muito grande dos meus superiores também, onde eu procuro sempre fazer o que eles pedem, o que eles sugerem, e sempre estar disponível, mas sempre dentro das regras do que Deus espera de nós como cristãos. Ou seja, agindo corretamente dentro da lei de Deus, mas também agindo dentro das necessidades que a empresa impõe para nós.
Eu fico muito grato por essa entrevista que nós temos com alguém com quem nós vivemos há quase 40 anos. E eu quero nesse instante ter um momento de oração. Eu quero pedir que o Norling nos dirija nessa oração, suplicando que nossos jovens possam se tornar homens e mulheres de valor, desenvolvendo desde a sua juventude, e ele trabalha com toda a igreja, e nós gostaríamos de orar para que Deus fizesse com que nossa juventude, nossos descendentes, a próxima geração, pudessem ser representantes dignos de nossa sociedade, com dons e talentos dados por Deus para trazer alimento ao nosso povo, que não precisa de pessoas que estão balançando na rede, que precisa de gente que saltam da cama e vão para o serviço. Eu peço, Norling, tenha um momento de oração.
Pai amado, graças te damos por essa oportunidade que tu tens concedido também de poder compartilhar um pouco da minha vida, Senhor, do que eu tenho realmente vivido e o que eu quero colocar diante de ti como um dom que tens me concedido. Isso também quero clamar, ó Pai, diante de todas as pessoas que têm a oportunidade de ouvir esse programa, para que tu possas realmente abençoar cada jovem que vem ouvir, que realmente possa colocar dentro do seu coração essa necessidade, Senhor, de aproveitar cada minuto de sua vida, não desperdiçando ou ficando numa rede, deitado, esperando que a vida passe, mas que realmente possa colocar a sua vida tanto nos estudos como no trabalho da igreja à disposição, Senhor, de Ti e das pessoas que estão à volta deles. Isso eu peço e agradeço em Teu santo nome. Amém.
Solicite a mensagem que acabamos de ouvir escrevendo para Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, CEP 85960 000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Acesse também nosso site www.ecosdaliberdade.com.br. Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com Pastor Mário Horta.